seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Nós estamos chegando e como não poderia ser diferente, vamos conversar, discutir, aprender como cuidar melhor das crianças, gestantes e famílias de nossas comunidades.
E hoje nós vamos falar da hanseníase, essa doença antiga que muita gente conhece e que hoje, graças a Deus, tem cura. Por isso, saiba mais sobre isso. Fique com a gente.
Se você tem alguma mancha no corpo, vermelho ou esbranquiçada, passa logo uma provinha e belisque, belisque um pouco a danada. Se não doer, olha lá, não se descuide, vá ligeirinho ao seu posto de saúde.
A hanseníase pode atingir homens e mulheres em qualquer idade, sendo mais grave quando ataca pessoas com menos de 15 anos.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos de pessoas com hanseníase.
Para entendermos mais sobre essa doença, nós vamos conversar com a Suzane Kathleen Martello, coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, Hospital São Roque.
Suzane, diga para o nosso ouvinte o que é a hanseníase.
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada por um bacilo chamado Mycobacterium lepre. Ela apresenta uma evolução crônica e acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, com um alto poder incapacitante.
Como a pessoa pode desconfiar que tem hanseníase?
O principal sintoma da doença, inicialmente, é uma mancha de pele, branca ou avermelhada, com alteração de sensibilidade ao calor, frio, dor e tato. Ou seja, aquela mancha se torna amortecida. Essa é a principal característica que diferencia uma mancha de hanseníase de outras doenças de pele, essa alteração de sensibilidade. Além disso, outros sintomas podem incluir dor, amortecimento, sensação de formigamento e choque, perda de força, principalmente em mãos e pés, perda de pelos, tanto na região das manchas como de cílios e sobrancelhas, lesões na mucosa nasal, pele ressecada, principalmente em braços e pernas, com diminuição inclusive da produção de suor, além de caroços dolorosos sob a pele, placas com bordas elevadas em várias regiões do corpo, entre outros sintomas.
Como a hanseníase é transmitida, Suzane?
A transmissão ocorre pelas vias aéreas superiores, ou seja, por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse e espirro. A transmissão geralmente ocorre entre pessoas que moram na mesma casa, por terem esse maior contato. E doentes em tratamento não transmitem mais a doença. Logo, não é necessário ter medo de ser contaminado.
E como é feito o diagnóstico da hanseníase?
É feito por qualquer médico e é essencialmente clínico, a partir do exame físico e da história clínica. Ou seja, não depende de exames complementares para ser confirmado. Apesar disso, o profissional pode solicitar alguns exames para auxiliar na confirmação do diagnóstico, quando tiver acesso a esses exames, como a baciloscopia, por exemplo. Porém, vale frisar que um exame negativo não exclui o diagnóstico, pois em sua fase inicial, a doença geralmente não é detectada por esses exames.
Suzane, se uma pessoa na família tem hanseníase, que cuidados essa família deve ter em casa?
Não é necessário nenhum tipo de cuidado, como o uso de máscara, luva, separação de talheres, toalhas, nada disso. Quando alguém é diagnosticado com a doença, a principal forma de prevenção para os demais membros da família é que esse doente receba o tratamento oportuno, pois algumas horas após a primeira dose da medicação, a pessoa deixa de transmitir a doença. Além disso, todas as pessoas que moram ou moraram com o doente nos últimos 5 anos, bem como contatos sociais relevantes, devem ir até uma unidade básica de saúde para serem avaliados e precisam ser acompanhados anualmente por pelo menos mais 5 anos. Isso porque a doença possui um longo período de incubação, em média de 2 a 7 anos, sem manifestar qualquer sintoma. Então, pode ser que no momento da avaliação, o familiar não apresente nenhum sintoma da doença, que pode estar nesse período de incubação, mas poderá vir a apresentar nos próximos anos. Por isso, a importância do acompanhamento e de ficar vigilante quanto a qualquer sinal ou sintoma para procurar atendimento. Recomenda-se ainda que contatos maiores de 1 ano de idade, não vacinados ou que receberam apenas uma dose da vacina BCG, recebam a vacina novamente, como uma forma de imunoprofilaxia.
Suzane, como tratar a hanseníase? E quanto tempo dura o tratamento?
O tratamento da hanseníase é feito por uma associação de antibióticos, a chamada poliquimioterapia, que é oferecida gratuitamente pelo SUS. Deve ser iniciada imediatamente após o diagnóstico. O paciente recebe mensalmente uma cartela que contém uma parte destacável, que é a dose supervisionada, ou seja, deve ser tomada em frente a um profissional de saúde. Os demais comprimidos são auto-administrados e o paciente toma em casa, diariamente. Pacientes diagnosticados com o tipo paucibacilar da doença devem realizar o tratamento por 6 meses e os multibacilares por 12 meses. Mensalmente, deve comparecer à unidade de saúde para retirar a nova cartela, receber a dose supervisionada e ser acompanhado pelo médico e demais profissionais da equipe multidisciplinar, como enfermeiro, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, por exemplo.
O que acontece se a pessoa interrompe ou abandona o tratamento?
O abandono do tratamento favorece o desenvolvimento de resistência aos antibióticos, que podem deixar de ser eficazes para ele. Com o tempo, por meio da multiplicação dos bacilos, que ainda estavam viáveis, o paciente volta a transmitir a doença, perpetuando essa cadeia de transmissão. Além disso, fica mais suscetível a desenvolver incapacidades físicas, deformidades, reações hansênicas e outras complicações.
Suzane, como acabar com o preconceito ou com a ideia de que uma pessoa com hanseníase precisa ser isolada da comunidade?
A melhor forma de acabar com o preconceito é por meio da divulgação do conhecimento da população e profissionais da saúde sobre a doença. No passado, usou-se do internamento compulsório, segregando esses pacientes em hospitais colônias em todo o Brasil, uma vez que não havia tratamento adequado. Porém, hoje, a doença é curável e o tratamento é ambulatorial. O paciente não precisa ser internado, a não ser que apresente complicações. Logo após as primeiras doses do tratamento, o paciente deixa de transmitir a doença. E reforçando, a transmissão ocorre após um contato prolongado com o doente sem tratamento, e apenas 10% das pessoas são suscetíveis a adoecer. Então, não é preciso nenhum cuidado adicional, como o uso de máscaras ou luvas, por exemplo. Portanto, não há motivos para ter medo de uma pessoa com hanseníase, tanto no atendimento desse paciente quanto no convívio social.
Suzane, é possível prevenir a hanseníase? De que forma?
Os principais meios de prevenção da doença estão no diagnóstico precoce, tratamento oportuno e examinação dos contatos. Só assim é possível interromper a cadeia de transmissão da doença. Até o momento, não existe uma vacina específica para a hanseníase. No entanto, a BCG, aplicada logo após o nascimento, reduz os riscos de desenvolver a doença, principalmente em suas formas mais graves.
Suzane, qual é a situação da hanseníase no Brasil?
O Brasil é o segundo país com o maior número de casos da doença, sendo superado apenas pela Índia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no ano de 2020, o Brasil concentrou 93,6% dos casos novos das Américas. Entre os anos de 2016 e 2020, foram diagnosticados 155.359 casos da doença no Brasil, 55,5% no sexo masculino, com maior frequência entre indivíduos de 50 e 59 anos. Os estados mais endêmicos são o Mato Grosso e o Tocantins, e as regiões Centro-Oeste e Norte são as que concentram os maiores números de casos, ao passo que as regiões Sul e Sudeste são as com menor incidência. O número de casos registrados no Brasil já vinha apresentando uma tendência de queda, porém observou-se uma queda muito mais acentuada nos últimos 2 anos, que pode estar relacionado à menor detecção de casos devido à pandemia de Covid-19, tanto pela sobrecarga dos serviços de saúde, como pelas restrições impostas no período. Ou seja, deve ter muitos casos sem diagnóstico, sem tratamento, com grande risco de desenvolvimento de incapacidades físicas e deformidades, e mantendo a cadeia de transmissão da doença.
Se é hanseníase, doença tão difamada, não vá se aterrorizar. Faça todo o tratamento bem feito, ela pode ser curada.
E agora vamos ouvir a turma do Viva a Vida. Preste atenção.
Ô mulher, essa doença que eles estão falando aí no rádio é aquela doença que o povo chamava antigamente de lepra?
É essa mesmo. Hoje se fala hanseníase.
Vixe Maria, eu lembro que quando eu era criança o povo tinha um medo danado até de falar o nome dessa doença. E se soubesse que alguém tava com isso, olha, fugia da pessoa que nem o diabo foge da cruz.
Ainda bem que tudo mudou, né? Uhum. O povo entendeu que essa doença tem cura.
Será que todo mundo entendeu mesmo? Se você sair na rua e perguntar por aí, ainda tem muita gente com medo dessa doença?
Será?
Ora, não.
Bom, então precisa esclarecer melhor a população sobre isso.
Eu também acho.
Hoje está conosco também a irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, como a Pastoral da Criança colabora no combate à hanseníase?
A Pastoral da Criança é parceira com muitas entidades que querem ajudar a eliminar a hanseníase no Brasil. São muitos líderes que vão de casa em casa orientando como identificar essa doença e buscar tratamento no serviço de saúde. Os líderes acompanham também as pessoas que estão fazendo o tratamento da hanseníase para que siga o tratamento até o fim. Procuro esclarecer à comunidade que o preconceito e o medo em relação às pessoas com hanseníase não se justificam, já que essa doença tem cura.
A hanseníase é algo que ninguém mais fala. O perigoso é que assim ela se espalha, silenciosamente em ritmo acelerado.
E agora chegou o momento todo especial de ouvirmos a mensagem do Padre Ângelo Carlesso.
Amigos e amigas do Viva a Vida, o Evangelho de Lucas relata que um dos primeiros milagres de Jesus foi a cura de um leproso, isto é, de um portador de hanseníase. E é importante a gente olhar esse gesto de Jesus. Ele se aproxima, ele toca, ele mostra o carinho e a bondade. Graças a Deus, nós descobrimos com os avanços da medicina uma forma de tratar e de curar dessa enfermidade. Temos que curar também essa outra doença que temos no coração, que é o preconceito, para que no carinho e na acolhida possamos conseguir garantir vida abundante para todos.
Eu tenho manchas pelo corpo e não entendo quase nada. Vi as pessoas me olhando sem dizer uma palavra de que e está tudo bem, de que tem alguém que é igual a mim. Esbranquiçadas ou avermelhadas está na minha pele. O silêncio tomou conta, não se ouve mais falar.
Esqueceram as hanseníases e precisamos.
Em meio a essa pandemia, nós estamos em agonia.
Não esqueçam a hanseníase.
E o nosso programa está chegando ao fim. Que pena, que pena. Mas a gente volta logo com mais um Viva a Vida.
E fica o nosso recado. Se você tiver alguma dúvida, ligue de graça para o Tele Hansen. O número é 0800 026 2001. Fique alerta aos sinais de hanseníase.
Obrigado pela sua audiência. E não esqueça de visitar o nosso site www.pastoraldacriança.org.br e baixar o nosso aplicativo.
Tchau, gente. Até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança. Organismo de Ação Social da CNBB. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.